Estamos aqui no Tratado de Ketubot, na página Ayin Vav Amud Aleph, 76 Amud Aleph. Rav Ashi Amar, 6 linhas de cima. Só recapitular rapidamente os conceitos que a gente estudou na página passada, para a gente conseguir entender o que a Gemara vai ensinar para a gente nessa nova página. A gente estudou na Mishnah que se um homem ele casou com uma mulher, ele, entre aspas, comprou a mulher, e depois que ele comprou a mulher, já vamos ver em que etapa, ele descobriu que a mulher tem defeitos físicos. Agora, se a mulher tem defeitos físicos e ele não quer estar casado com uma mulher com defeitos, ele pode divorciar ela sem pagar a ketubá. Porém, se esses defeitos físicos nasceram antes dele casar com ela, realmente, ele pode divorciar ela sem a ketubá, ele não quis casar com uma mulher com defeitos. Porém, se os defeitos físicos nasceram para ela depois que ela já estava casada, e não, a culpa não é nada dela, se ele quiser divorciar ela, ele vai ter que pagar a ketubá. Essa aqui é a lei. Agora, se a Mishnah diz para a gente, se a gente tem uma dúvida quando os defeitos nasceram. Se os defeitos nasceram antes do casamento, aí ele não precisa pagar a ketubá, ou nasceram depois do casamento. E aí a Mishnah disse pra gente duas leis que a priori elas contradizem elas mesmas. Por quê? No começo da Mishnah, a Mishnah diz que se essa menina, essa mulher ainda está na casa do pai dela, ou seja, ela ainda não passou a morar com o marido, só fizeram a primeira etapa do casamento, que é a compra, sem a chupá, sem o nesuim, sem o próprio casamento, morar na casa do marido, aí o pai dela, ou seja, que está casando ela, no caso que ela é menor de idade, ele vai ter que trazer uma prova que os defeitos nasceram depois do casamento, se ele quiser receber a ketubá. Porém, se essa mulher já passou a morar na casa do marido, fala a Mishnah, aí o marido vai ter que trazer a prova que esses defeitos nasceram, estavam com ela, mesmo antes de ele vir casar com ela. Assim a Mishnah diz. E agora ela perguntou pra gente qual que é a diferença se a mulher ainda está na casa do pai ou se a mulher já está na casa do marido. Aí a Gemara trouxe pra gente uma discussão entre Rabbi Gamliel e Rabbi Yoshua. A discussão entre Rabbi Gamliel e Rabbi Yoshua é o seguinte: se tem uma rescata guf contra uma rescata mamon, que prevalece? Relembrando, rescata guf é o famoso conceito de hazaká, que a gente conhece, que se a gente tem uma dúvida sobre um certo objeto, a gente não sabe quando aconteceu uma certa coisa para um certo objeto. Por exemplo, no nosso caso, não é um objeto, uma mulher. Se a gente tem uma dúvida, quando o corpo da mulher ele se tornou um corpo com defeito físico, a mulher nasceu sadia, normal, e de repente ela teve algum defeito físico, a gente não sabe quando esse defeito apareceu. E aí a Torá diz pra gente, se a gente tem uma dúvida e a gente não sabe quando isso aconteceu, a gente deixa o status que era sabido pra gente até o último momento que a gente pode. Ou seja, no nosso caso, a gente sabia que ela nasceu sadia. Em algum momento na vida dela, ela recebeu um defeito físico que a gente não sabe quando é esse momento. Então, até o momento que a gente sabe que o status dela mudou, que ela virou uma pessoa com defeito, a gente considera que ela é uma pessoa completa, tinha um corpo completo sem defeitos. Esse é o conceito de rescata guf. Rescata mamon é também aquele famoso conceito que até que se eu estou segurando dinheiro, o dinheiro está nas minhas posses, e alguém quer tirar esse dinheiro de mim, ele tem que trazer uma prova para tirar o dinheiro de mim. Prova quer dizer testemunhos que eu devo dinheiro para ele. Então, o que acontece se a gente tem uma rescata guf para tirar dinheiro? Será que rescata guf prevalece sobre isso que ele está segurando o dinheiro e é considerado uma prova para retirar dinheiro ou não? A Bishua diz para a gente que não prevalece. Rescata mamon é mais forte, ou seja, rescata guf não é suficiente prova para tirar o dinheiro. Sharam Gabriel sustenta, não. Rescata guf é sim suficiente prova para tirar o dinheiro. Então a primeira resposta da Gemara foi o seguinte: disse para a gente Rabbi Elazar que realmente a nossa Mishnah está indo de acordo com duas opiniões. O começo da Mishnah, que diz que o pai tem que trazer a prova sempre, tanto se a mulher está na casa do pai ainda, tanto se a mulher já casou com o marido, sempre o pai vai ter que trazer a prova. Por quê? Porque a gente sustenta que rescata a guf da mulher, que ela não tinha defeitos, não pode tirar o dinheiro da ktubá do marido. Então, se o pai quer tirar o dinheiro da ktubá do marido, ele sempre precisa trazer uma prova, e rescata a guf não é suficiente prova. Já o final da Mishnah, que diz que o marido tem que trazer a prova, diz a Gmará que isso é tanto se a mulher está na casa do pai ou está na casa do marido, porque Ram Gamliel sustenta que a rescata a guf da mulher, isso que a mulher ela estava completa e a gente considera ela completa até o momento que a gente descobriu que ela tem um defeito físico, prevalece sobre rescata a mão, é suficiente prova para tirar dinheiro do marido. Então, se o marido não quiser pagar a ktubá, ele vai ter que trazer uma prova que ela tinha esse defeito físico mesmo antes dele casar com ela. Essa é a primeira explicação que a Gmará disse para a gente. Depois a Gmará diz não. Rava fala para a gente uma segunda explicação. Não. Realmente a Mishnah inteira está indo de acordo com a opinião de Rav Gamliel, que assim é a Halakha. Como a Gmará já disse para a gente isso no primeiro perek da nossa Maseret. A Halakha é como Rav Gamliel, que sempre rescata a guf, isso que a gente sabia que ela estava completa, ela não tinha um defeito físico, até o momento que a gente descobriu, a gente considera que ela não tinha defeito físico, até o momento que a gente descobriu o defeito físico, prevalece sobre rescata mamon, pode sim tirar o dinheiro da mão do marido. Isso é suficiente prova para provar que ele sim é obrigado de pagar a ktubá. Porém, essa rescata guf, se a gente encontra esse defeito físico quando a mulher ainda está na posse do pai, aí a gente tem uma coisa contra essa rescata guf. O que, que é um conceito novo? Um conceito que chama kanimtsa kanaya. Se o defeito físico foi encontrado nessas posses, então a gente diz que sempre esteve esse defeito físico nessa posse. Ou seja, se a gente encontrou defeito físico nas posses do pai, isso é uma coisa que induz a gente a dizer que esse defeito físico sempre esteve aqui, mesmo antes do casamento. Se a gente encontrou defeito físico nas posses do marido, então a gente fala, olha, o defeito físico nasceu nas posses do marido, que foi depois do casamento. Mas se a gente encontra defeito físico nas posses do pai, realmente a gente tem aquela rescata guf de um lado que diz pra gente que o defeito físico nasceu quanto mais tarde, quando a gente descobriu ele. Por outro lado, já que esse defeito físico nasceu nessas posses, então a gente fala que o defeito físico ele sempre esteve nessas posses, ou seja, quanto antes, mesmo antes do casamento. É uma certa... duas coisas que se contradizem. E agora toda explicou como que a gente analisa esse caso. Mas de qualquer forma, Rava ele considerou a Mishnah de acordo, a Mishnah inteira de acordo com Ram Gamliel, que rescata guf prevalece sobre rescata mamon. Porém, contra essa rescata guf tem um novo conceito que chama kanimtsa kanaya. Essas foram as duas explicações que agora explicou a contradição que tem na nossa Mishnah. Agora agora vai dar uma terceira explicação para a nossa Mishnah. Ravashi amar, Ravashi nos diz, não. Deixa mana leaba beyadecha. Veseifa mana libeyadecha. Fala Ravashi, olha, presta atenção. Quando a mulher, quando o pai casa a filha, no caso que ela ainda é menor de idade, ou uma ktaná, uma criança, ou uma nará, já uma jovem, mas já, de qualquer forma o pai que casa ela, então se o marido divorcia ela antes de chegar a morar com ela, antes de fazer a rupá, antes de fazer o nesuim, aí ele tem que pagar a ktubá para o pai. Porém, se ele já acabou casando com ela, ele comprou a menina do pai, deu o dinheiro da compra para o pai. E aí ele passou a morar com ela, fez a rupá e passou a morar com ela. E agora ele quiser divorciar ela, ele vai pagar a ktubá para a própria menina, para a própria esposa. Tá bom. Então fala Gmará, fala Ravashi, muito simples. Na Reisha, no primeiro caso da Mishnah, que estamos se tratando, que a gente encontrou o defeito físico antes de ele passar a morar com ela, então, para quem ele vai ter que pagar a ktubá? Se ele precisar ou não precisar pagar a ktubá? Para o pai. Com quem ele está discutindo se ele tem que pagar ou não? O pai diz, você tem que me pagar, porque esse defeito nasceu depois do casamento, depois você comprou ela. E o marido, não, o defeito existia antes de eu te dar o dinheiro da compra, então eu não preciso te pagar a ktubá. Essa que é a discussão. Já no caso da Seifa, depois que ele casou com ela, que a menina está nas posses do marido, a esposa está na casa do marido, aí a discussão se ele tem que pagar a ktubá ou não é com a própria mulher. A mulher diz: olha, esses defeitos, eu nasceu depois que você deu dinheiro para o meu pai, dinheiro do casamento, dinheiro da compra. E o marido diz: não, os defeitos existiam antes que eu dei o dinheiro da compra, e eu não preciso te pagar a ktubá. Mas a discussão é com a esposa: preciso pagar para a esposa a ktubá ou não? Fala, Yavasha, tem mais um conceito naquele rescata guf. Rescata guf, para tirar dinheiro, só pode ser usado pela própria pessoa que tem a rescata guf. Ou seja, no nosso caso, a mulher. Quem tem aquela razaká, que ela nasceu completa, sem defeitos, e a gente considera que ela não teve defeito até o momento que a gente descobriu o defeito físico? A própria mulher. Então, se a mulher é que quer tirar o dinheiro do marido, quer tirar a ktubá, no último caso da Mishnah, aí, nesse caso, ela pode usar o rescata guf, e rescata guf é suficiente prova para retirar o dinheiro do marido. Porém, o primeiro caso da Mishnah, que a discussão se ele tem que pagar a ktubá ou não é contra o pai da esposa, o pai da menina. O pai da menina, ele não tem a rescata guf, ele quer usar a rescata guf da filha dele, ou seja, a filha dele era completa quando ela nasceu, e a gente vai considerar ela completa até o momento que a gente descobriu o defeito físico, que isso foi depois que ele já deu o dinheiro do casamento, e aí o marido vai precisar pagar a ktubá. Falar abaixo, não. Usar um rescata guf da filha para o pai retirar o dinheiro do marido, isso não é suficiente, isso não é suficiente prova para retirar o dinheiro. Então, no primeiro caso da Mishnah, a discussão é com o pai, ele vai ter que trazer testemunhos que o defeito físico dava depois do casamento. Porém, na segunda parte da Mishnah, a discussão se ele tem que pagar a ktubá ou não é com a esposa, e a esposa tem, ela com ela tem a rescata guf, aí o marido vai ter que trazer a prova que o defeito físico foi antes do casamento, porque ela tem a sua própria rescata guf, que é suficiente para tirar o dinheiro do marido. Assim disse Ravashi. Pergunta Agmará, Eitivei Ravacha Bereid Ravavia Le Ravashi. Perguntou Agmará, está escrito numa braita, Modera Bimeir Bemumim Aleuim Lavo Imam Beit Avia Shalav Laviraya. Está escrito numa braita que isso que Rabi Meir diz na nossa Mishnah, que se a mulher já está na casa do marido, aí o marido vai ter que trazer as provas. E como explicou Ravashi, porque aí a mulher tem sim rescata guf contra o marido, está escrito numa braita que se são defeitos físicos, que certamente esse defeito físico veio da casa do pai, ou seja, são defeitos que normalmente eles não nascem de um dia para o outro depois do casamento, ou são defeitos que ela nasceu, que normalmente as pessoas nascem com eles, aí o pai tem que trazer a prova, mesmo se ela já está casada. Mesmo se ela está casada. Pergunta Gmará, a mãe, por quê? De acordo com o que Ravashi explicou pra gente, que se a discussão é contra a mulher tem rescata guf, e se a mulher tem rescata guf, se a mulher tem rescata guf e a discussão é com ela, é suficiente prova para retirar o dinheiro. Então, qual a diferença? Que tipo de defeitos físicos são? Fala agora, não, aqui estamos falando uma coisa bem extrema. Aqui estamos tratando de um defeito físico que ela tem mais um dedo. Mais um dedo não nasceu nos últimos 2 meses que ela estava casada com o marido. Aí, certamente, o pai vai ter que trazer alguma prova que não sei de algum, teve algum milagre aqui, que ela ganhou mais um dedo nos últimos 2 meses. Então, Dagmará, Yeteira, vocês estão falando um tipo de defeito, como se fosse um dedo a mais. Maraya Maite, que prova o pai vai poder trazer? Que aconteceu um milagre? Fala Dagmará, não. Maite, Daya, Derave, Nefayesu. O pai vai trazer uma prova que o marido sabia desse defeito físico. O marido diz, não sabia, ela cobria o dedo com a outra mão. E o pai vai falar, não, ele tem uma prova que o marido soube desse dedo a mais que ela tem, e ele aceitou, mesmo assim, casar com ela. Então isso não é uma prova contra a Ravashi. Tá bom. Agora a Gmará vai entrar num novo assunto, parecido com o que a gente já estudou até agora. Amar a Biúda Amar Shmuel, diz a Biúda no nome de Shmuel. Amachlif Pará Bechamor, uma pessoa que, vamos dizer que, Reuven tem uma vaca e Shimon tem um burro, e eles querem fazer uma troca. Reuven, agora que tinha vaca, ele quer ficar com um burro, e Shimon, que tinha o burro, agora ele quer comprar uma vaca. Aí a gente tem um dos tipos de kinyan que existe para adquirir objetos, é o halipim. Halipim funciona, é o kinyan da troca. O que quer dizer? Eu tenho um objeto, a outra pessoa tem outro objeto. Então quando eu der o meu objeto para essa pessoa, e ele puxar, levar o objeto para ele, o kinyan de meshichá, ele vai adquirir através de puxar objeto ou a... vamos dizer, em animais, aí o objeto dele é comprado para mim automaticamente. Ou seja, quando ele recebeu o objeto dele, ele recebeu o meu objeto, o objeto dele vira automaticamente meu. Isso chama halipim. Tá bom. Agora a gente está no nosso caso de Reuven e Shimon, que eles querem trocar. Um quer vender a vaca e comprar um burro, e o outro quer vender o burro e comprar a vaca. Então, a machlipa da Bechamor é aquele que quer trocar uma vaca por um burro. O Mashach Bala Chamor et Apará, o dono do burro, que estava vendendo o burro, ele puxou a pará, ele adquiriu a vaca através de Meshichá. Porém, o burro não estava no episódio, o burro não estava na frente deles, o burro estava em outro lugar. Vamos dizer que o burro estava pastando em algum lugar. Então ele disse, olha, eu já puxei minha vaca, agora o burro já é seu. Você vai lá em endereço tal e tal e pega lá o seu burro. E aí, quando eles chegaram, quando o dono da vaca chegou lá no aonde que o burro tinha que estar, ele viu e encontrou que o burro ele está morto. Agora, a pergunta é, quando o burro morreu? Se o burro morreu antes da compra... Aí ele, o dono do burro não vendeu nada, a vaca volta para o dono da vaca. Porém, se o burro teve um ataque de coração depois da compra, se o burro acabou morrendo depois da compra, aí é problema do dono da vaca, que comprou, que teve um mal, teve azar, e ele, o burro que ele comprou, ele logo morreu. E aí a vaca, ele perdeu a vaca, ele perdeu o burro. A pergunta é quando o burro morreu? Será que antes da compra... ou depois da compra? Fala Shmuel, qual que é a halachá nesse caso? Como que a gente tem que lidar com esse caso? Al bala chamor la viraya shaya chamoro kayam bishat meshichat apará. Fala agora que o dono do burro, o dono original do burro, ele tem que provar que o burro estava vivo na hora da compra. E se ele não conseguir provar que o burro estava vivo na hora da compra, ele tem que devolver a vaca para o dono da vaca. Agora só vamos prestar atenção, para a gente entender a continuação da Guará, vamos prestar atenção que Shmuel está ensinando para a gente dois conceitos. Ou seja, normalmente a regra é que quem está segurando o objeto, ele não tem que trazer provas. Quem quer tirar o objeto da minha mão, ele tem que trazer provas. A Guará fala em Baba Kama para quem está doendo, ele que vai no médico. Para mim, que eu estou segurando a vaca agora, não está doendo nada. Eu não preciso trazer nenhuma prova. Então, sempre quem está segurando o objeto, normalmente a regra é que ele não tem que trazer prova nenhuma e a pessoa que está discutindo com ele, ele tem que trazer a prova. Essa é a regra normalmente. Aqui, no nosso caso, é um pouquinho diferente. Olha, o dono do burro original, que vendeu o burro, agora ele está segurando a vaca dele, a vaca na mão dele. Se a gente fosse pela regra geral, ele não precisaria trazer prova nenhuma, porque ele está segurando a vaca, para ele não dói nada. O dono original da vaca, para ele que dói, ele quer a vaca dele de volta. Então ele teria que trazer a prova. Porém aqui em Nova para a gente, Shmuel diz não. Por que você, dono do burro original, está segurando a vaca? Porque você diz que a compra foi uma compra. Você não sabe se a compra foi compra, você não tem como provar, você sozinho tem uma dúvida, assim, na hora que você puxou a vaca, o burro estava vivo. Quando você próprio tem uma dúvida se a compra foi compra, aí não, aí você vai ter que trazer a prova. Por que ele vai ter que trazer a prova? Porque já que o objeto era dele, ele vai ter que provar que o objeto estava vivo para fazer a troca. Ou seja, então tem dois conceitos. O primeiro conceito de Shmuel... que mesmo que ele está segurando a vaca, Isso não é considerado murzak, não é considerado que ele tem as posses e o outro tem que trazer a prova, já que essa própria posse que ele tem sobre a vaca é só por causa que teve aqui a compra, e a gente tem própria dúvida própria se a compra foi compra, se o burro estava vivo naquele momento. Então aí isso que ele está segurando a vaca não é suficiente para dizer que o dono da vaca original vai ter que trazer a prova. Isso é um conceito que Shmuel diz. E depois que a gente deduz que a pessoa que está segurando a vaca, ele não tem murzakut, ele não tem força de dizer que o outro tem que trazer a prova, porque realmente ele tem que trazer a prova, porque já que o objeto era dele, então, independente de onde está o objeto, nesse momento, se está nas posses dele, se está nas posses do dono da vaca, ele que vai ter que trazer a prova. Isso que Shmuel ensinou. Agora a Gemara vai trazer uma prova para o segundo conceito, que já que o objeto é dele, ele sempre vai ter que trazer a prova. Fala Gemara, está na tuna. Eu tenho uma prova para que Shmuel nos ensinou, cala a nossa Mishnah que fala sobre uma noiva, ou seja, a noiva que teve um defeito físico. Pergunta Gemara, em que parte da Mishnah você acha que tem uma prova para a Halakha de Shmuel? Hey, cala! Que parte da Mishnah de noiva você quer me trazer uma prova? Agora, lembrando que a gente teve três explicações da Mishnah: Urab Elazar, Urava e Uravashi. Então, só para ficar mais fácil, a gente agora vai com a opinião de Rabi Elazar. O que Rabi Elazar disse para a gente? Que a Mishnah está indo de acordo com duas opiniões: Rabi Yoshua e Rabi Gamliel. Rabi Yoshua sustenta que, indiferente aonde a mulher está, se na casa dos pais ou na casa do marido, o pai tem que trazer a Ayah, porque ele sustenta que rescata guf não é suficiente prova para tirar dinheiro do marido. E Rabi Gamliel sustenta o contrário, que rescata guf é suficiente para tirar dinheiro do marido. E aí, independente aonde a mulher está, tanto se está nas posses dele, ou seja, do marido, ou se está nas posses do pai, o marido vai ter que trazer prova que ele não precisa pagar, porque rescata guf prevalece sobre rescata mamô. Fala Gmará agora o seguinte: Rei Kalá, de que parte da Mishnah, de que opinião? De Rabi Yoshua ou de Rabi Gamliel quer me trazer a prova? Fala Gmará, Ilei Makalá Bebeitavia. Se você quer me trazer uma prova da opinião de Rabi Yoshua, ou seja, da primeira parte da Mishnah, o que isso quer dizer? Que a gente vê da primeira parte da Mishnah, que Rabi Yoshua nos diz que, indiferente aonde a mulher está, mesmo se a mulher já está na casa do marido, mesmo que a mulher já está morando na casa do marido, de qualquer forma, o pai vai ter que trazer a prova. O pai vai ter que provar que o defeito físico veio depois do casamento. Se é assim, a gente vê que, exatamente como Shmuel diz, que o dono original do burro, ele vai ter que trazer a prova. Já que o objeto era dele, ele tem que trazer a prova que o objeto estava vivo na hora da compra. E assim mesmo a gente vê na Mishnah, que Rabi Yoshua diz pra gente que, já que essa menina pertence ao pai, é o objeto do pai, ele tem que trazer a prova, indiferente de onde o objeto está. Fala agora, não, me dá-me, isso não é uma prova para a opinião de Shmuel. Por quê? Atamaite avraia umapik, achamaite balachamoraia umoikim. Tem uma grande diferença entre a Mishnah e o caso de Shmuel. O caso da Mishnah, o pai, ele quer tirar dinheiro do marido, ele quer que o marido pague a ktubá. Quando ele quiser tirar dinheiro do marido, ele que tem que provar, realmente diferente de onde a mulher está, mas ele está tirando dinheiro. Tirar dinheiro, mesmo que você tenha rescata guva entre parentes, não é suficiente prova. Então você tem que trazer uma prova suficiente, que isso quer dizer testemunhos. Mas de qualquer forma, você quer tirar o dinheiro. Quando você tira o dinheiro, você tem que trazer uma prova. Já no caso de Shmuel, que Shmuel diz que o dono do burro tem que trazer a prova, de qualquer forma, mesmo que a gente não considerou ele murzak, mas ele está segurando a vaca, ele quer ficar com a vaca que já está na mão dele. Talvez num caso que a pessoa quer ficar com uma coisa que já está na mão dele, aí ele não vai precisar trazer provas. Como que a Gemara quer provar da Mishnah que está se tratando num caso que ele quer tirar dinheiro para um caso que ele quer segurar o dinheiro? Então, dessa parte da Mishnah, a gente não pode provar. Amaravaba, diz Ravaba, não, Kalab Beit Hamia, a prova é da opinião de Rabi Gamliel. A prova é da opinião de Rabi Gamliel, que Rabi Gamliel disse pra gente que indiferente de onde a mulher estiver, o marido vai ter que trazer a prova, porque rescata guf prevalece sobre rescata mamon, e aí sempre o marido tem que trazer uma prova. Então fala Gmará, do mesmo jeito que o dono do burro, Shmuel falou pra gente que o dono do burro tem que trazer a prova, mesmo se o burro já não está nas posses dele, já estão na mão do dono da vaca, ele já está com a vaca e agora o burro está nas posses da mão do dono da vaca, dono da vaca original. Assim também na Mishnah, a gente vê que mesmo se a menina ainda está na casa dos pais, a menina não está na posse dele, mesmo assim, ele vai ter que trazer a prova. Então é exatamente como o caso do burro. Fala, Gmará, não. De novo, isso não é uma prova. Vakati lodami, ainda não é parecido. Atam, no caso da Mishnah, no caso da noiva, Bal maiteiraya umar alei lecheskei deav. Acha balachamor maiteiraya umoikin chazaka beyade. Fala, Gmará, não, tem uma grande diferença. No caso da Mishnah, já que Rav Gamliel sustenta que rescata guf prevalece sobre rescata mamon, então o pai ele tem rescata guf, ou seja, o status da mulher quando ela nasceu é que ela não tinha defeitos. O defeito físico a gente encontrou hoje. Então a Torá diz pra gente que a gente deduz que o defeito físico aconteceu no momento que a gente descobre ele, ou perto do momento que a gente descobriu ele, e não antes. Então já que a mulher, o pai, ele tem rescata guf, agora a gente fala, olha, você marido não quer pagar ktubá, você quer ir contra o rescata guf, você tem que trazer uma prova, mesmo se a mulher não está nas suas posses. A mulher está nas posses do pai ainda. Porém, no caso do nosso burro que morreu, a chazaká diz o quê? A gente não sabe quando o burro morreu. Então qual que era o status que a gente conhecia desse burro? Ele nasceu e estava vivo. Ele tem uma chazaká que ele viveu até o último momento que a gente pode dizer que ele estava vivo. Ou seja, que na hora da compra, de acordo com a chazaká, o burro ainda estava vivo. Então você quer me dizer que o dono do burro tem que trazer uma prova, mesmo que a chazaká está indo de acordo com o que ajuda ele? Isso não. A Mishnah diz que o marido tem que trazer a prova, por quê? Porque ele está indo contra a chazaká. Mas aqui o dono do burro está indo junto à chazaká. Se o dono do burro tem uma chazaká, que o burro estava vivo na hora da compra, porque a gente não sabe, a gente deduz que o status que a gente conhecia até o momento que começou a nossa dúvida, continuou, que ou seja, o burro estava vivo, então ele está indo junto à chazaká. Quem fala que ele vai precisar trazer a araiá? Ele vai precisar trazer a prova. Então, de novo, na nossa Mishnah, a gente não pode trazer uma prova. Fala, Gmará, Amar Rav Nachman Bar Yitzchak, Kala Bebeit Avia Ulekidushin. Fala, Rav Nachman Bar Yitzchak, não. Realmente, vamos voltar para a primeira opção que a Gmará deu para a gente, que era de acordo com o Rabi Yoshua. O que a Gmará falou? Que de acordo com o Rabi Yoshua, a gente vê que sempre o pai vai ter que trazer a prova, mesmo se a mulher já não está nas posses dele, a mulher já está nas posses do marido. Por quê? Porque Rabi Yoshua sustenta que rescata guf não prevalece sobre rescata mamon. Porém, a Gmará tinha perguntado como que a gente pode trazer uma prova para Shmuel. Lá o pai quer tirar dinheiro do marido, por isso ele precisa provar. Porém, aqui o dono do burro original, que ele está segurando a vaca hoje, ele não quer retirar a vaca do dono da vaca, ele já tem a vaca nas posses dele. Talvez nesse caso ele não precisa trazer a prova. Fala, Gmará, no caso lá da nossa noiva, não é só a única nafkamina, a única diferença, se o pai está correto ou se o marido está correto, não é só para o dinheiro da Ktubá que o pai quer tirar do marido. Tem mais uma diferença que acontece se ele estava casado ou não. Se ela estava casada ou não. A outra diferença que tem é o dinheiro da compra da mulher, o dinheiro do Kiddushin, o anel do casamento. Será que o anel fica na mão do pai? Ou seja, o dinheiro fica na mão do pai? Ou ele volta para o marido? Se os defeitos físicos existiam antes da compra, então ei, a compra não valeu. Você me devolve o anel, me devolve o dinheiro e pega a sua filha. Mas se a compra valeu e ele quer agora divorciar ela, o dinheiro vai ficar na mão do pai. Então agora o pai tem uma dúvida se ele pode ficar com o dinheiro que está na mão dele ou não. E mesmo assim, diz Rabi Yoshua para a gente, que em relação a isso, ele também vai ter que trazer a prova, mesmo que ele está segurando o dinheiro, mesmo que a filha dele já não está nas posses dele, está nas posses do marido. Então a gente vê exatamente o caso do burro e da vaca. Ele vendeu o burro, e a gente não sabe, o burro agora está nas posses da mão da vaca. Só que a gente não sabe quando o burro morreu. Igual a mulher aqui, o pai vendeu a filha, ou seja, casou a filha, recebeu o dinheiro por essa filha, como o dono do burro recebeu a vaca pelo burro dele. E agora, no caso da vaca, a gente não sabe quando o burro morreu. No caso da filha, a gente não sabe quando ela teve defeitos físicos. Fala a Mishnah que quem tem que trazer a prova? O pai, que ele tem o dinheiro do Kiddushin, ele tem o dinheiro na mão dele. E, mesmo assim, que a filha não está nas posses dele, ele tem que trazer a prova. Assim, aqui também, no caso da vaca e do burro, ele não tem o burro nas mãos dele, e ele já tem a vaca na mão dele, e ele também tem que trazer a prova, já que originalmente o burro era um objeto dele. E agora, acrescenta agora. Velotei maliba de mandamar kidushin lavletibuim itnu, ela filo la mandamar kidushin letibuim itnu. Fala agora o seguinte, a gente tem uma discussão, o que acontece se uma pessoa, ele casa com uma mulher, ou seja, ele faz a compra da mulher, ele ainda não fez a rupá, ele ainda não fez o nisuin, ele ainda não passou a morar com a mulher. E ele acaba morrendo. Será que ele tem que a mulher tem que devolver o dinheiro para os órfãos, para os herdeiros do noivo, ou não? Ou seja, a gente pode dizer que por que esse noivo deu dinheiro para essa mulher? Porque ele queria eventualmente casar com essa mulher? Porém, se ele acabou não podendo casar com essa mulher, acabou morrendo, ele não quis dar esse dinheiro para a mulher. Todo mundo, então, o dinheiro tinha que voltar para os herdeiros. Então, isso é uma discussão em outro lugar na Guará. Fala Guará aqui também. O que você está discutindo aqui? Se ele tem que devolver o dinheiro do casamento ou não tem que, o pai tem que devolver? Do mesmo jeito que lá, se o marido morreu, tem uma opinião que sustenta que mesmo que ele não queria dar o dinheiro para a mulher, o dinheiro fica com a mulher de qualquer forma. Aqui também deveria ficar com o pai da menina de qualquer forma. Fala agora não. Lá a discussão é diferente. Anemili kidushin vadai, avakidushin taut. E maiterain e lolo. Tem uma diferença. Lá o casamento, a compra, foi compra. Depois aconteceu que ele acabou morrendo. Aí tem que ter uma discussão. O que o marido teve em mente quando ele deu o dinheiro da compra? Porém aqui foi um erro. Esse casamento não existiu, que ele não quis casar com uma mulher que tem defeitos físicos. Então ele nunca deu o dinheiro de presente para a mulher. Não é que ele quer dar presente para a mulher. No caso que ele queria, ele pensou que ele vai casar e aconteceu uma coisa no caminho que ele acabou morrendo. Aí a gente pode falar, olha, ele deu o dinheiro de qualquer forma para a mulher. Mas no caso que teve um erro no casamento, um erro na compra, a mulher tem defeitos e ele não queria uma mulher com defeitos, aí não. Aí o dinheiro não fica para a mulher. Fala Gmará, Meitivei. Machat, pergunta Gmará, uma pergunta para a opinião de Shmuel. A gente falou que a opinião de Shmuel tem o primeiro conceito que a gente vê na opinião de Shmuel é o seguinte, que mesmo que o dono original do burro, agora ele já está segurando a vaca, mas ele não é considerado Murzak. Ele não é considerado que a vaca está nas posses dele e o dono do burro agora tem que trazer a prova para retirar o dinheiro da mão dele. Por quê? Porque já que a gente tem uma dúvida se a própria compra foi compra, aí a gente diz que ele não é considerado Murzak e a outra pessoa não precisa trazer a prova, e sim ele próprio precisa trazer a prova que a compra foi feita, que a compra valeu. Vamos dar agora uma pergunta para Shmuel. Machat shenimtzet be'ovi beit hakosot. A gente sabe que um animal, para ele ser kasher para comer, ele tem que ser que ele não era treifá na hora da shchitá. Na hora do abate ele não era treifá. Treifá é um animal que tem algum defeito físico ou ele recebeu algum defeito físico que ele não vai poder viver por 12 meses. Então o que acontece se a gente encontra uma agulha dentro dos intestinos do animal? Será que ele é um animal que podia viver ou não? Então fala Breit o seguinte. Mitzad echad ksheira. Se a agulha ela está só por um lado, ou seja, só pelo lado interno do intestino, aí ela não é considerada treifá, vamos dizer que ela engoliu essa agulha, mas ele não furou o intestino dela. Mishnei Tzadim, porém, se a agulha ela passa de um lado para o outro, aí a vaca não podia viver mais do que 12 meses, aí ela é treifa, aí ela é considerada uma treifa, e o abate, a shkita, não faz ela kashé, e a gente tem que dar esse animal para cachorros, ou para vender para um goi, e etc. Agora, se a gente tem uma dúvida, vamos dizer que essa agulha passava de um lado para o outro, do lado externo para o lado externo, mas a gente não sabe quando que essa agulha furou o intestino. Será que antes do abate, antes da shkita ou depois? Então agora a Breda fala para a gente sinais para saber. Nimtza le'akor edam, se tem uma certa quantidade de sangue, be'yadua sholifnei shkita, então certamente esse furo aconteceu antes da shkita. Lo nimtza le'akor edam, mas se a gente não encontra sangue, é uma quantidade de sangue, be'yadua sholachar shkita, então aí a gente sabe que esse furo aconteceu depois do abate. Fala agora mais um sinal. O clope, a macá, se esse furo, agora ele já tem uma casca, um sangue já está seco. Aí fala agora, e a duas, xoxai a mim, quando eu escrita. Então a gente já pode deduzir que esse furo aconteceu 3 dias antes da escrita. No clope, a macá, se esse o começo desse furo ainda não cicatrizou, ainda não tem a casca de sangue, agora a gente não sabe, é uma dúvida quando aconteceu esse furo. E aí, vamos dizer que uma pessoa vendeu para o outro essa vaca para ele fazer a shkita. E agora a gente tem um furo, a gente tem uma dúvida se essa vaca é kasher ou não. Agora, será que a pessoa que vendeu a vaca, ele pode ficar com dinheiro, ele tem que devolver o dinheiro, já que a vaca não é kasher para comer. Agora, você que quem quiser tirar o dinheiro do outro, já vamos ver quem está tirando o dinheiro aqui no nosso caso, ele vai ter que provar se o furo aconteceu antes da shkita ou depois da shkita. Pergunta agora. Fala agora o seguinte, quem está tirando o dinheiro de quem? Depende, será que ele já pagou pela vaca ou não? Se ele já pagou pela vaca, então agora ele quer tirar o dinheiro do vendedor. Se ele não pagou pela vaca ainda, agora o vendedor quer tirar o dinheiro daquele que fez o abate da vaca. Então pergunta agora, e se estamos se tratando num caso que o cara a pessoa que comprou, o shohet que comprou essa vaca, ele já deu o dinheiro pela vaca, e aí ele quer tirar o dinheiro da vaca do vendedor, e está escrito na Mishnah, está escrito na Braita, que vai leituirai, ele tem que trazer a prova, o mafi, para tirar o dinheiro, vê a mãe, bala beima, leiterai a venoiki. Fala agora, de acordo com o Shmuel, quem tem que trazer a prova aqui? Exatamente igual o caso do Shmuel. Ele fez uma venda, a gente não sabe se na hora da venda, a venda valeu ou não. Ele vendeu uma vaca, que a gente não tem uma dúvida se a vaca é uma vaca própria para fazer a shkita, que foi isso que ele comprou, ou imprópria para fazer a shkita. Igual o caso de Shmuel, será que o burro estava vivo na hora da venda ou não estava vivo na hora da venda? Então quem tem que trazer a prova? O dono original da vaca. Então aqui também, o dono original da vaca, ele teria que trazer a prova, mesmo se ele já tem o dinheiro na mão dele. Do mesmo jeito que no caso do Shmuel, mesmo que o dono do burro já tenha a vaca na mão dele, mesmo assim ele que tem que trazer a prova, porque o burro era originalmente dele. Então aqui também, o dono da vaca, do animal original, mesmo se ele já tem o dinheiro na mão dele, ele teria que trazer a prova. E na Braita está escrito não assim. Agora sabe o que é Pedro Loyer, Tabachadami? Está se tratando num caso que ele ainda não pagou o dinheiro. Então quem tem que trazer a prova? Realmente a Braita diz que quem tem que trazer a prova é o vendedor. O vendedor quer receber o dinheiro dele. Agora ele vai ter que trazer a prova. Pergunta agora, Mai Pasca, por que você explica dessa forma na Braita? A Braita diz pra gente que quem quer tirar o dinheiro do outro, ele que tem que trazer a prova. Então por que você decidiu que ele vendeu fiado, ele deu pra ele a vaca pra ele pagar em 30 dias? Por quê? Quem te diz isso? Então isso Agmará pergunta uma pergunta para Shmuel. Por isso, Agmará deduz que a explicação no que Shmuel diz é diferente. Ela, que até Rami Baruch Hezkel amar, quando Rami Baruch Hezkel veio, ele disse para a gente: Lo itzaitinu leane klala edikai Yehuda achi mishmed Shmuel. Meu irmão Rabi Yehuda, meu irmão Yehuda, que Agmará começou a falar, Rabi Yehuda falou no nome de Shmuel. Diz esse Rabi Hezkel, esse Rami Baruch Hezkel, ou seja, o irmão de Rabi Yehuda. Rabi Yehuda e Rami eram filhos de Rabi Hezkel. Então Rami, o filho de Rabi Hezkel, ele diz: não escutem para aqui que meu irmão Rabi Yehuda falou no nome de Shmuel, que por causa disso você tem uma pergunta dessa braita. Não foi isso que Shmuel falou. Shmuel falou uma coisa totalmente diferente. Achi amar Shmuel. Shmuel falou o seguinte: todo aquele que a dúvida nasceu nas posses dele, ele vai ter que trazer a prova. Um novo conceito. Shmuel falou uma coisa totalmente diferente. Aonde que a dúvida ela nasceu, nas posses de quem, ele vai ter que trazer a prova. Ou seja, no caso de Shmuel, que eles trocaram a pará pelo hamor, eles trocaram a vaca pelo burro, e a vaca já está nas posses do dono do burro, e o burro agora está nas posses do dono da vaca, então o dono da vaca vai ter que trazer a prova. Porém, se ainda o burro está nas posses do dono do burro, a dona do burro vai ter que trazer a prova. Ou seja, aonde o objeto que sobre ele a gente tem a dúvida, ele está nas posses de quem, ele vai ter que trazer a prova sobre a nossa dúvida. E fala agora, e da onde que é a prova para essa lei? Vetanatuna. Cala, e a prova sobre isso é a nossa Mishnah da noiva. Agora, lembrando, agora a Gemara vai trazer uma prova da Mishnah, da nossa Mishnah, de acordo com a explicação de Rava na Mishnah. Até agora a gente explicou a Mishnah de acordo com a primeira explicação de Rabi Elazar, que a Mishnah está indo de acordo com duas opiniões. Agora a Gemara vai trazer uma raia de Kalá, da noiva, de acordo com a opinião de Rava. O que Rava diz para a gente, lembrando? Kan nimtza kan haya. A regra que Rava instituiu para a gente é kan nimtza kan haya. Aonde que o defeito físico está, ou seja, não no corpo, em que posses? Ou seja, se a noiva ainda está na casa dos pais, então o defeito físico está aqui, então ele sempre esteve aqui. Ou seja, ele sempre esteve na casa do pai, mesmo antes do casamento. Se o defeito físico a gente encontra ele na casa do marido, então kanim tzakanaya. Agora o defeito físico está na casa do marido, então ele sempre esteve na casa do marido, só na casa do marido. Então a gente vê que onde o defeito físico está, ou seja, onde a mulher que tem o defeito físico, que a gente descobriu nela o defeito físico, ela está, em que posses, a pessoa que está, a mulher que está na posse dele, ele tem que trazer a prova. Exatamente o que Shmuel falou para a gente. Aonde que o burro está, a gente tem uma dúvida, quando ele morreu, a pessoa que está, que tem as posses agora sobre o burro, ele vai ter que trazer a prova. Pergunta agora, como você me responde a pergunta sobre da Braita que a gente perguntou? Meite veio, a gente tinha perguntado. Estava escrito lá que se a gente tem uma dúvida onde, quando foi o furo nos intestinos, se foi antes da compra ou depois da compra, aquele que quer retirar o dinheiro, ele tem que trazer a prova. Pergunta Gmará, e se estamos se tratando num caso que o comprador ainda não deu o dinheiro para pagar, então, bala bem, aí quem quer tirar dinheiro? O vendedor. E aí, está escrito na Braita que ele vai ter que trazer a prova. Vem a mãe, por que isso? Sheika Bereshut Abachit Yali. Aonde que a dúvida nasceu para a gente? Nas posses do comprador. Depois que ele fez a Shkita, a gente encontra aquele furo, a gente não sabe quando ele aconteceu. E agora o animal está nas posses do comprador. Então por que o dono o dono original do animal, ele vai ter que trazer a prova? Shmuel, de acordo com e diz pra gente que aonde que o objeto está, o objeto que a gente tem dúvida sobre ele está, quem tem as posses sobre o objeto agora, ele vai ter que trazer a prova. Fala agora, não, estamos tratando num caso de Yaitabardame, que o comprador já deu o dinheiro, e agora o comprador quer retirar o dinheiro devolver, que ele, que o dono do, o vendedor devolva o dinheiro para ele. Então, por isso que já que tá, o animal já está nas posses dele, ele vai ter que trazer a prova para dar guardar de novo. O Mai Pasca, quem te falou que a Braita está se tratando num caso desse? Fala, agora não, Stama de Milta. O normal das pessoas é Kama de Loyai Vinis Uzen. Enquanto a pessoa não dá dinheiro, Loyai Vinis Kiyute. Normalmente, ninguém vende fiado. Se ele não deu dinheiro, se o comprador não deu dinheiro para o vendedor não ia dar para ele o animal. Então, se o animal agora está nas posses do comprador, então a gente pode deduzir que ele já pagou pelo animal. Se ele já pagou pelo animal, agora é ele que quer retirar, devolver para trás, que, ele, que o vendedor retorne o dinheiro para ele. Nesse caso, diz a Braita que ele que está tirando o dinheiro do vendedor, ele tem que trazer a prova que o defeito, esse furo nos intestinos da, do animal, aconteceu antes da compra, antes da shita. E aí ele vai poder receber o dinheiro de volta. Porém, caso ele não consiga provar, já que o animal está nas posses dele, ele não vai poder retirar o dinheiro. De novo, vou lembrar que essas leis aqui são... essa página aqui de Ketubot é uma das mais difíceis, na minha opinião. Se alguém tiver dúvidas, quiser discutir assuntos um pouco mais... se aprofundar melhor, a gente está sempre contente em responder perguntas por e-mail. Fiquem com a gente para a próxima página, vamos discutir agora defeitos físicos no marido, não na mulher.